Amém? Quero pedir que você feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te agradecer, te dar graça por mais uma noite, onde nós temos o privilégio de compartilhar da tua vontade, compartilhar da tua palavra. Pai Santo, nessa noite, nós queremos, Deus, fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, Senhor, coloca as tuas palavras na minha boca, Senhor. Senhor, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando. Seja o Senhor, Deus, tocando o coração de cada um aqui, Senhor, para que eles experimentem a tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável, Pai, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nessa noite, livra-nos do mal entendimento, livra-nos, Deus, de entendermos a tua palavra sem revelação dela, Pai. Por isso, Senhor, dá-nos revelação da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia. Os nossos servos estão aqui. Se tiver muito frio, nós vamos fazer uma barreira de homens ali atrás para fazer, né, irmãos? Os irmãos, como homens de Deus, que são os nossos líderes, vamos fazer uma barreira humana para que haja mais calor humano. Amém? Não. Aleluia. Posso ouvir amém dos irmãos? São líderes aqui? Homens mesmo de fé? Não senti muita firmeza nisso, mas amém. Eu quero pedir, se você tem uma Bíblia, que você abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Marcos, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi: eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu: a vós outro vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja o perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São esses os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, e lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Irmãos, Jesus estava, na verdade, falando de vários tipos de solo. Só que ele queria mostrar que cada solo representa um tipo de coração. E dependendo desse tipo de coração, de como eu recebo a palavra de Deus, de como eu enxergo a palavra de Deus, eu vou experimentar, eu vou viver uma vida. Sabe, você e eu temos três inimigos, fala assim, três inimigos: a carne, o diabo e o mundo. E nesses quatro tipos de terra que Jesus fala, quatro tipos de corações, em três deles, cada um desses inimigos age. Mas no quarto, onde há fruto, não age. Então Jesus está nos ensinando aqui que nós temos que dar fruto. Alguém aqui já plantou uma árvore frutífera ou plantou qualquer coisa e não viu dar fruto? Você não fica chateado ou não? Fala, poxa, eu plantei essa... Estava falando agora que eu quero plantar, aliás, se alguém tiver aí, me ajuda. Eu quero plantar lá no fundo da minha casa, eu quero plantar uma jabuticabeira. Aleluia. Aquilo lavadinho e gelado é um mel. Eu quero plantar uma, cismei. Não, mas tem um jeito mais rápido. Não tem umas que são 15. Mas você está esperando algo, você está esperando fruto. Então quando você compra, por exemplo, um celular, você espera que ele faça ligação, apesar que é o que menos as pessoas usam é fazer ligação. Fazem tudo no celular, menos ligar. Verdade ou não? Mas você espera que ele tire foto. Você espera que você possa assistir um vídeo. Você espera muitas coisas do celular, verdade ou não? E quando o celular não funciona, o que você faz com o celular? Você manda arrumar primeiro, né? Ver se tem jeito de arrumar. Você vai mexer, vai ver como é que funciona. Mas se não funciona, o que você faz? Você joga fora. E você vai comprar outro celular, porque você espera. Sabe, lá em João 15, Jesus diz que nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos. Então, eu e você precisamos dar frutos. Fala assim, eu preciso dar frutos, porque eu sou filho do Pai. E se eu estou encaixado em Jesus, é natural que eu dê fruto. Pastor, e quando eu não dou fruto? É porque eu estou deixando que ou a carne, ou o diabo e o mundo me impeçam de dar fruto. Os irmãos estão me acompanhando ou não? O desejo de Deus é que você dê fruto. O trabalho dos seus inimigos é que você não dê fruto. Então, se você não estiver dando fruto, você precisa parar a sua vida e falar assim, peraí, por que eu não estou dando fruto? É natural que eu frutifique, é natural que eu prospere, é natural que eu tenha uns bons relacionamentos, é natural isso. E quando a minha vida não está andando, quando tem algo parado, eu preciso parar e preciso falar assim, o que que eu não estou ajustado à palavra de Deus para que ela dê fruto? Por que que essa minha área da minha vida aqui não está frutificando? Por que que eu não estou conseguindo levar ninguém para a célula? Por que eu não estou conseguindo levar ninguém para o culto? Por que eu não consigo? Isso tem que te incomodar. Porque é natural que você dê fruto. Eu e você nascemos para dar fruto. Sabe o que é dar fruto? Quando você olha para uma árvore cheia de frutos, aquilo não é lindo aos olhos? Não é bonito? Você vê que a árvore está viçosa, você vê que ela não está doente. Então a minha vida e a sua vida não foram, a minha vida e a sua vida não foi feita para ser uma vida doente. A minha vida e a sua vida não é uma vida para ser uma vida miserável, uma vida onde você não tem nada. Pelo contrário, Jesus disse que ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. É abundância de amigos leais, é uma família abundante, onde você tem relacionamentos vivos, bons com a sua família, com aquelas pessoas com que você se relaciona. Onde haja abundância também financeira, onde você tenha condições de ajudar outras pessoas, tem condições de abençoar outras pessoas. Os irmãos estão me acompanhando? Onde você tem um relacionamento com a sua esposa e vice-versa, aonde tem a qualidade, aonde não é algo superficial, é abundante. Quando fala abundante, não é algo superficial. Eu e você não podemos nos acostumar com uma vida superficial, uma vida meia sola. Não, Deus não tem isso para você. Deus tem relacionamentos de amigo que vem e fala a verdade na tua cara, mas ele vem e fala assim: eu falo isso porque eu sou seu amigo. A minha esposa nessa semana pegou uma amiga dela, catou na esquina, assim, esquina que eu digo é, não é na esquina mesmo, sabe quando pega na veia? Falou umas verdades. Aí passou 3 dias, ela falou: obrigado que você me catou. Por quê? Porque é amigo. Tem coisa que só amigo vai falar, verdade ou não? Porque tem um relacionamento mais profundo. Não é aquela coisa assim: tá tudo bem. Não, não tá bem não. Ah, o casamento não tá bem, não tá. Pera aí, vou conversar com a minha esposa. Mas esse casamento vai ficar bom. Como estão me entendendo o que eu tô falando? A minha vida profissional não tá boa. Não, mas ela vai ficar boa. A minha vida financeira não tá boa, mas ela vai ficar boa. Mas esses frutos, eles só vão acontecer quando a palavra de Deus entrar na sua vida, quando a palavra se tornar uma realidade na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo o quê? Ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Porque a palavra, quando ela é liberada na sua vida e você recebe a palavra, não é porque você ouviu, entrou por um lado, saiu pelo outro, não. Quando você toma posse da palavra de Deus, o que acontece quando você fala: isso aqui é para mim, Deus tem isso para mim, e eu vou tomar posse disso. Então, o maior trabalho do diabo, da carne e do mundo, o que é? É que você não esteja ouvindo a palavra. Todo domingo é uma guerra na sua vida, querido. Toda quinta-feira, sábado, que você tem célula, é uma guerra na sua vida. Verdade ou não, irmãos? Verdade. Por quê? Para você não ouvir a palavra. Quantas visitas querem te visitar na hora que você vai para o culto? Fala para mim. Verdade ou não? O miserável tem um final de semana inteiro para visitar você. Mas ele quer justamente na hora que você está indo para o culto ou está indo para a célula. Verdade ou não, irmãos? Por quê? Vai contra a palavra. Porque quanto mais você recebe a palavra, quanto mais você recebe da vida de Deus, da comunhão dos irmãos, do poder da igreja lá junta, mais você vai se parecendo com Cristo. E a última coisa que Satanás quer na sua vida é que você se pareça com Cristo, porque o vencedor é aquele que se parece com Cristo. Os irmãos estão me entendendo? Sabe quem é vencedor na Bíblia? Não é o Ayrton Senna, não é o Pelé, não são esses os vencedores. Vencedor é aquele que vence a carne, o diabo e o mundo. E eles querem o tempo todo te parar para você não crescer, para você não avançar, para você não frutificar. Então, na minha vida e na sua vida, eu preciso entender algo: eu nasci para dar fruto. E nós vamos dar frutos daquilo que nós somos. Você já viu alguma vez um pé de manga dar abacate? Alguém já viu ou não? Não, pé de manga vai dar o quê? Manga. Um pé de abacate vai dar abacate. Um pé de pecadeiro vai dar o quê? Pecado. Mas um pé justificado vai dar o quê? Justificação. Pecadores justificados, é o que nós somos pecadores, mas nós somos justificados, porque Jesus morreu na cruz. Então, o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você voltemos ao relacionamento com Deus, que foi apartado, e agora com Cristo, eu e você temos o que? Livre acesso a Deus, de nos relacionarmos com Deus. Para quê? Para que nós sejamos transformados. E a última coisa que Satanás quer é a sua transformação. E Jesus está falando de várias pessoas. Jesus estava ali, aquela multidão, mas o que ele estava falando? Ele estava falando que daquela multidão que estava lá, somente 1/4 ia receber a palavra, ou seja, 25%. 1/4. 1/4 ia chegar e tomar posse daquilo. Mas a minha oração hoje é que 100% hoje recebam a palavra de Deus. Tomem posse e tomem uma decisão de serem vencedores, para frutificar, para avançar. E o que significam aqueles que andam à beira do caminho? São os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. No outro, em Lucas, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte que é à beira do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. Em Lucas 8,12 diz aqui, caiu à beira do caminho, são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Então está falando de quem aqui? Está falando do diabo. A palavra do Senhor diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, o ladrão, que é o diabo. Ele quer roubar, ele quer tirar a vida de Deus da sua vida. Ele quer te tirar a alegria da salvação. Ele quer te tirar a sua família. Ele quer acabar com você. Ele é o seu inimigo. Então o que ele mais quer fazer é que você não tenha entendimento. Então aqui são pessoas que vão estar ouvindo a palavra e vai entrar por um ouvido e vai sair por outro. Por quê? Porque o diabo rouba. Mas a palavra do Senhor diz, de Deus diz que para eu vencer o diabo, o que eu tenho que fazer? Resistir, fala assim, resistir. Eu tenho que resistir ao diabo. Eu tenho que falar assim, não, diabo, aqui não. Aí quando vem o dia do culto, você, aí você deixa tudo acontecer para você não vir para o culto. Perdeu. Ah, no dia da célula, não vou estar lá, não. Ou seja, o diabo está vencendo. E se o diabo está vencendo, tem alguém perdendo. Fala assim, se o diabo está vencendo, tem alguém perdendo. Os irmãos estão me acompanhando? Porque o diabo, ele quer impedir. Mas onde ele vai impedir? Ele vai impedir lá na base. Porque ele sabe que se você ouvir a palavra e se você praticar a palavra, você vence ele, você resiste ele. Os irmãos estão me acompanhando? Então esse é um dos inimigos. E eu tenho que chegar e tomar uma decisão. Espera aí, eu vou ser desses que ouvem a palavra é pisada, não dá valor para a palavra, e o diabo leva, e aquilo, ou seja, a pessoa vem ano, domingo passa domingo, não muda nada a vida dela. A vida dela continua do mesmo jeito. Ela continua sendo a mesma esposa, ele continua sendo o mesmo esposo, não muda, não transforma nada. Por quê? É arrebatado, é levado. Mas quem deixa é ele. Nós temos esse poder de deixar o diabo levar a palavra ou não. Nós temos a autoridade de espantar as aves que querem comer a semente que é a palavra. Nós temos a autoridade de não deixar ninguém pisar na palavra. Quantos estão me acompanhando? Nós temos essa autoridade. Jesus está falando aqui, ó. As aves comeram a semente, pisaram na semente. A semente é a palavra. Então quando você dá valor para a palavra, porque a palavra é de Deus e aquilo que Deus é importante, isso vai ser importante para você também. E você vai receber com o coração que você fala assim, não, eu vou guardar, vou receber a palavra, não vou só ouvir, eu vou praticar. E aí a sua vida começa a ser o quê? Transformada. Você não é só uma pessoa que bate um cartão num prédio e ouve uma palestra. Não, você está ouvindo a palavra de Deus. Agora atenção, porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu quero prestar atenção, porque isso vai mudar a minha vida, vai impactar na vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, tataranetos, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus. Quantos estão me acompanhando? A segundo tipo de solo que Jesus está falando, o solo rochoso. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Em Lucas capítulo 8, versículo 13 diz assim, aqui caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Quem são essas pessoas? Que tipo de coração é esse? É aquela pessoa que ela tem uma ideia de Cristo. Foi vendido um Cristo para ela que não é o verdadeiro. Jesus não disse que você não teria problemas. Jesus disse que ele estaria junto com você com os problemas. Quantos estão me acompanhando? Então muitas pessoas, elas vieram para aqui, isso aqui são os desviados. Elas vieram para Cristo e elas acham que a vida dela não tem que ter problema nenhum. Porque se tiver problema, peraí, Deus me deixou, me largou na chapada. Não, querido, Deus nunca larga você na chapada, lembra? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está com você. Mas muitas pessoas fazem uma imagem do Evangelho, uma imagem de Cristo, que eu não tenho que ter problema nenhum, eu não vou passar por dificuldade nenhuma. Não, a Bíblia diz que ímpios e não ímpios, crentes, vão ter problemas. A questão é como você vai enxergar os problemas, como você acha que você vai resolver os problemas. Você conhece aquela história do menino? O menino queria ver um avião, e o pai de longe fala assim: nossa, pai, olha como o avião é pequeno, né, pai? O avião é pequeno. O pai chegou e falou assim: não, filho, o avião é muito grande. Não, pai, o avião é pequeno, olha lá, estou sempre vendo o avião pequeno. Ele falou assim: peraí. Aí o pai chegou, pediu autorização, entrou lá no aeroporto, chegou do lado de um A300, de um 747, falou: filho, olha aqui o avião que você vê lá de longe. Moral da história: quanto mais, que nem Deus, quanto mais perto de Deus, você vê o quanto que Deus é grande. Quanto mais longe de Deus, Deus é pequeno diante dos seus problemas. Então, quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais intimidade com Deus, mais você vai ver o quanto Deus é grande, que você não precisa se preocupar com nada. Mas quanto mais longe de Deus você está, menos relacionamento você tem, achando que você não é amado de Deus, o que vai acontecer? Mais os problemas vão ser grandes para você, e Deus é pequeno. Quantos estão me acompanhando? Então muitas pessoas tiveram uma imagem errada, uma imagem errada de Jesus, e esse é o solo rochoso, não tem profundidade. Com a mesma alegria que ele aceita, daqui a pouco ele vai embora. Por quê? Porque ele não entendeu que Jesus está com ele em todas, mas eu e você vamos passar por problemas. Todos passam por problemas, todos pegam doenças, todas as pessoas morrem. Isso vai acontecer. Todas as pessoas passam por situações difíceis. A questão é, dependendo da relação que você tem com Deus, você vai passar de um jeito, e outra pessoa que tem uma outra relação com Deus vai passar de outro. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Então esse é o solo rochoso. E aí a palavra de Deus, ela não vinga. Por quê? Porque é raso. Ah, se fizer do meu jeito, tudo bem. Se não fizer, ah, não, então não quero. Tem que, não, Deus tem que fazer isso. Se não fizer, não quero mais. Eu volto lá para cartomante, eu volto lá para não sei o quê. Tem gente aí que daqui a pouco está adorando lá, indo no macumba de novo. Por quê? Porque entendeu Cristo totalmente errado. Na verdade, ela não tem que fazer a vontade de Deus, é Deus que tem que fazer a vontade dela. Entendimento errado. E o que acontece? A pessoa, da mesma forma que ela recebeu com alegria, ela larga a palavra de Deus. Quando estou me acompanhando, fala assim: no mundo terei aflições, mas sede fortes, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, e o que está dentro de você é maior do que está no mundo. É o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus está dentro de você. Você que aceitou Cristo como Senhor e Salvador. E quando você vai lá e toma posse disso, fala assim: quem é que pode me parar? Que problema pode me parar? Nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nada, nem principados, nem potestades, nada, nada. Então todo o poder está dentro de mim, agora que eu aceitei a Cristo. que eu levantei minha mão, confessei ao Senhor Jesus, falei: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. E quando você faz isso, o Espírito Santo vem aqui, se amalgama, mistura com o seu Espírito, e você começa a viver uma novidade de vida, uma vida onde não é baseada no que o mundo fala, uma vida que não é baseada no que o diabo fala, uma vida que não é baseada no que a sua carne quer, mas sim no que o Espírito Santo quer. E aí você vence, e aí você se torna um vencedor. Tudo que nós fazemos na igreja, os eventos, os cursos, as palavras todas que nós pregamos, para quê? Para você vencer. Porque é assim que Deus olha para você, um vencedor. Como Deus olha para você. A questão é como você se enxerga e como você enxerga Deus. Se você enxergar que Deus é um Deus ruim, vai ser triste a sua vida. Eu, por exemplo, fui criado, nunca ouvi da minha mãe e do meu pai que Deus me amava. Eu sempre ouvi: Deus castiga. Deus castiga. Foi isso que eu ouvi do meu pai e da minha mãe. Foi essa criação que eu tive. Eu nunca tive a criação de falar que Deus me ama. Aí o que eu faço com meu filho? Eu ensino ele e falo: filho, deixa eu te falar algo. Deus te ama mais do que o papai e a mamãe junto, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Deus te ama muito mais que nós. Muito mais. Para ele ver o amor que a gente dá, para ele imaginar: não, Deus me ama muito mais ainda. Para saber que Deus é amor e Deus ama porque ele é pai. Quantos estão me acompanhando? Para não acontecer como essas pessoas aqui. E aí, porque elas não nascem nada, não frutifica e tem uma vida que não vale a pena ser chamada de vida. O que eu mais conheço é crente que não vence. Crente antigo, nasceu no evangelho. O que eu conheço de crente desviado, dava para encher isso aqui, assim, encher praças. São essas pessoas que tinham uma imagem errada de Cristo, que tinham uma imagem errada de Deus, fizeram uma imagem errada, e por conta disso, o que aconteceu? Não vivem aquilo que Deus tem para eles. Quantos estão me acompanhando? E esse solo fala do quê? Fala assim, da carne. Por quê? A carne é seu outro inimigo. E a carne tem a ver com o quê? Com as suas paixões. A carne tem a ver com o seu conforto. A sua carne nunca vai querer fazer nada que tenha a ver com Deus. A palavra do Senhor diz que a sua carne e a minha carne milita, briga contra o Espírito Santo de Deus. Então a sua carne, ela não quer ler palavra de Deus, a sua carne não quer louvar, a sua carne não quer orar. Mas como é que eu venço a carne? Fala assim: disciplinando a minha carne, mortificando a minha carne. Quem manda aqui, carne, é o meu Espírito. E agora eu vou levantar e vou orar. Agora eu vou levantar, colocar minha roupa e vou ouvir a palavra de Deus. Agora eu vou levantar e vou para o culto. Agora eu vou levantar e vou para a célula. Eu determino isso. É o meu Espírito que manda na carne. Não é a carne que manda no Espírito. Porque quando a carne manda no Espírito, o que acontece comigo? Eu sou um perdedor. Vencedor é aquele que vence algo. Eu tenho que vencer o quê? A minha carne. Fala assim: eu tenho que vencer a minha carne. Então o diabo, eu resisto, e eu resisto ele com a palavra de Deus. Fala: aqui não, diabo, vou declarar, você está falando que eu sou um perdedor, eu vou declarar que eu sou vencedor, porque está escrito que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí eu vou lá e venço, porque está escrito: Jesus morreu por mim na cruz, por amor, não importa o que eu tenha feito, ele me ama. A carne não, a carne, eu resisto à carne, venço ela colocando ela no lugar dela. Carne, você não está aqui para mandar, você é o pau mandado do lugar aqui. Fala para sua carne agora: carne, você é o pau mandado, quem manda aqui é o Espírito. Esses são os vencedores. Esses são os que vencem. Amém? Aleluia. O terceiro tipo de solo, que é entre os espinhos, está lá em Marcos capítulo 4, 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Marcos capítulo 4, versículo 18 diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Sabe, esse tipo de coração, esse tipo de pessoa, é aquela que deixa o fascínio do mundo, as coisas que tem no mundo. No mundo não tem coisas boas, irmãos? No mundo tem carne boa para você assar, chuchu não, amém? Mas tem carne boa, tem trufa de chocolate. Estava conversando com minha irmã agora, o marido e ela, ela falando: pastor, eu faço bolo. Eu falei: oh, glória a Deus, Deus está mandando as pessoas certas para cá. Aleluia, glória a Deus. Bolo, bolo de chocolate trufado com morango, depois de você comer aquela carne assada, aquele bife ancho. Aleluia, é coisa boa. Viajar é coisa boa. Ter bons carros, boas casas. Quem é que não gosta? Fala aqui, irmãos, que eu vou orar por você. Você deve estar com algum problema. É bom. Só que essas pessoas, elas deixam que isso domine a vida delas. E isso se sobrepõe à palavra de Deus. Elas deixam que essas coisas dominem elas, e aí vai sufocar a palavra de Deus, a fascinação do mundo, do que o mundo pode dar, as ambições, as riquezas. Não, querido, tudo isso é bom, depende como você lida com isso. O problema é você deixar isso tomar conta de você. Lembre-se, dinheiro é bom, mas o dinheiro é seu servo, não você servo do dinheiro. Não é o dinheiro que determina quantos filhos você vai ter. Não é a sua conta bancária que determina quantos filhos você vai ter. Não é a sua conta bancária que vai determinar o que você vai fazer na sua vida. Quem vai determinar isso é o Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então, quando você entende isso, você fala assim: peraí, isso aqui está acontecendo na minha vida? Eu estou deixando que as outras coisas sejam mais importantes do que a palavra de Deus? Eu estou deixando que as outras coisas sejam mais importantes que o meu relacionamento com Deus? Se eu estou deixando, elas vão sufocar, e depois a palavra, como diz aqui, vai se tornar infrutífera. E aí você não vai experimentar o melhor de Deus, você vai experimentar o que o mundo tem, mas não o que Deus tem para você. Você sabe que o mundo tem algo para você. Acho que você já entendeu o quê. Sabe, quando você entende que você nasceu para dominar e não ser dominado, você começa a mudar sua mente. Quando você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar e as outras coisas em segundo, você começa a mudar a sua vida. Então aqui o teu terceiro inimigo, que é o mundo, ele quer te sufocar, ele quer te parar, para que a palavra se torne infrutífera. Sabe para quê? Para que você duvide até da palavra, para que você comece a relativizar as coisas de Deus. Ah não, peraí, poxa, vai ter um impacto lá no prédio da igreja. Ah não, não é tão... pô, já vai ter o culto. Ah, eu vou no culto da semana que vem. Ah não, poxa, agora eu vou ter que ir no shopping. Poxa, agora eu vou, poxa, eu vou perder meu futebol com os meus amigos. Poxa, nossa, a igreja exige muito. Poxa, se exige muito é vir 2 horas na semana para ouvir a palavra de Deus. Eu não sei o que que é isso. Nossa, o pastor fica falando de eu fazer devocional, o pastor fica falando para eu ler a Bíblia. É claro, querido, porque eu quero ver você um vencedor. Se eu quisesse ver você um perdedor, eu falo: não, não vem nem para cá não, filho, fica em casa. Lembra do fica em casa? Fica em casa lá para você ver o que acontece. Fique em casa. Não, querido. Porque igreja é eu e você reunidos, é nós juntos. Eu tenho um problema, eu estava lá no fundo, minha irmã estava com uma dor, a outra falou, a outra aqui está orando e Deus está curando. Ela falou, posso orar por você? Daqui a pouco a outra tá, que estava com pedra nos rins não está mais sentindo a dor. Porque uma outra foi lá e orou. Nossa, não foi o pastor? Não foi a pastora? Não. Foi uma das irmãs. E é assim que tem que acontecer. Eu quero aqui que todo mundo ore e cure. Eu não estou preocupado comigo. Claro que eu também quero ser usado. Mas eu quero que os irmãos sejam usados. Eu quero que os irmãos tenham esse coração. Porque nós estamos aqui para servir o Senhor. Tem pessoas que estão precisando de cura. Tem pessoas que estão precisando da palavra de Deus. E quem é que vai levar a palavra de Deus? Cada um de vocês. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis fruto. Então a grande questão na minha vida, eu tenho que me perguntar, peraí, o mundo não está me deixando infrutífero? O diabo não está me deixando infrutífero? A minha carne não está me deixando infrutífero? Porque eu tenho que dar fruto. Ou esses três, ou dois, ou um somente, estão me dominando para eu não ser frutífero? Os irmãos estão me acompanhando? Na hora que eu vencer esses três aqui, o que, que acontece comigo? Eu me torno frutífero. Aí eu saio voando. Na verdade, esses três é como se fosse. Você já viu avião? Você sabe que avião, aqueles aviões aqui, o teco-teco ou qualquer outro, ele tem aqueles negócios que encaixam na roda, na frente e atrás, para não ir nem para frente nem para trás, ficar parado. Mas na hora que ele tira aquele negócio, a pessoa pode continuar andando. Já viram isso não, no aeroporto? É exatamente isso. Esses seus inimigos e meus inimigos estão, de alguma forma, parando eu e você para nós não darmos frutos, para nós não avançarmos. E eu tenho que chegar e falar assim, peraí, o que está acontecendo aqui? Era para eu dar fruto, não estou dando fruto. Peraí, eu estou perdendo para algum desses aqui, ou para os três, ou para dois, ou para um só. Mas eu estou tomando de goleada. Isso aqui não vai ficar assim não. Porque eu nasci para dar fruto. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim se chamarão meus discípulos. Sabe, cristãos, o nome cristão significa pequenos cristos, ou seja, parecidos com Jesus. Alguém tem alguma dúvida que Jesus era frutífero ou não? Jesus, em todo lugar que ele ia, tinha cura, tinha conversão. Se tinha alguém morto lá, o que que acontecia? Ressuscitava. Tá, por que que na minha vida não está acontecendo? É porque esses três aí estão agindo. Pastor, mas eu já tenho 20 anos de crente. Não importa se você tem 20 anos ou 2 dias. Não importa se você tem 40 anos ou 4 meses de crente. Está te parando, porque se você não está frutificando, tem algo errado. Quantos estão me acompanhando? E aí você temos que chegar e ser sincero. Peraí, o que está acontecendo aqui? Com a minha vida espiritual. Porque é para eu dar fruto. Você não foi chamado, sabe, cristianismo não é para você fazer troca com Deus. Ah, pastor, eu vou dar 100 e eu vou receber 1000 quando eu for no gasofilácio. Não, querido. Se vier com esse coração, nem dê. Porque não é o coração de Deus. Você tem que vir dar por causa do seu coração generoso para com Deus, de agradecimento, e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu, eu reconheço que o Senhor me deu, e agora eu vou investir no seu reino. É esse o coração. Mas por aí você tem ensinos que as pessoas falam assim, não, vem cá, dá 100 que você vai receber 1000, e você fica com isso na cabeça, não, é porque eu não dei, porque eu não recebi. Não, é para você dar independente se vai receber ou não. Porque Deus deu Jesus para você independente de você aceitá-lo ou não. E ele deu Jesus para você enquanto você era pecador. Ele não deu quando você estava cheirosinho. Já aceitou? Já aceitei a Cristo. Não, é quando você era pecador. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava lavando o carro lá na praia. Veio uma testemunha de Jeová, acho uma assim, eu não estou lembrado quem, veio falar de Jesus, eu falei, não quero ouvir. Falei assim para ela, não quero ouvir. Não quero saber. Hoje eu estou aqui pregando a palavra. Mas naquele dia eu falei, não quero saber. Mas um dia eu aceitei a Cristo e tudo mudou, graças a Deus. Mas percebe, é tudo para você não se tornar um vencedor. E o diabo vai usar de tudo. A carne vai fazer tudo. E o mundo vai fazer de tudo. Deixa eu te falar, se você for falar amanhã no trabalho, falar, olha, eu participei de um evento na igreja. O quê? Você passou uma tarde toda ouvindo a palavra de Deus. Você é um idiota. Você tem que fazer a sua vontade. O quê, mulher? Você se submetendo ao seu marido? Você é uma idiota. Você é quem manda na casa. É verdade ou não é? Se você falar, nossa, eu dei oferta das missões, o que oferta? Para pastor, você é um idiota. Porque o mundo é contra tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus. Não pode falar nada contra o que é do mundo, que vem todo mundo contra. Vocês estão vendo aí, vocês estão acompanhando. Estamos nos últimos dias. Aleluia. Logo mais estaremos na Jerusalém Celestial. Porque vai chegar um dia para todos. Eu estava falando com a irmã. Ela falou, ai pastor, eu tenho medo de morrer. Eu falei, irmã, fica tranquila. A gente vai estar lá também. Sorrindo ainda. Porque lá é melhor. Fala assim, lá é melhor. Aqui é pior. Porque lá é outro nível. Só que eu e você precisamos nos preparar. Pessoas vão falecer, pessoas vão morrer, nós vamos morrer, mas tem um lugar que Deus preparou para nós lá. Aqui é uma passagem. E a igreja está aqui para te preparar para você reinar com Cristo, para você ser aquele vencedor, porque só vai reinar com Cristo quem vence. Perdedor aqui na terra não vai reinar com Cristo. Aqui é o teste. É o test drive, fala assim, a vida é um test drive. Se você não consegue vencer a carne, o diabo e o mundo lá, como é que você vai estar lá com Jesus reinando? Quantos estão me acompanhando? E a igreja está aqui para isso, para você não viver baseado no que está acontecendo, porque você está se preparando para outro lugar, onde você vai viver eternamente com o Senhor. Aqui é só um momento. Se você acha que a sua vida se resume a isso, querido, muda, porque você vai se tornar a pessoa mais infeliz, como diz Paulo. Se a sua vida só se resume a isso aqui, você não pensa na eternidade que você vai ter com Cristo, que você vai viver com Ele, vai ser muito triste a sua vida. Mas quando você sabe que vai ter um local melhor para você, onde não vai ter conta, não vai ter nada, e você vai reinar com Cristo, Ele vai falar assim, Marcelo, vai para tal planeta lá que eu quero você lá, tal galáxia. Eu falei, Senhor, pode deixar que eu vou. Mas é só reinando aqui que você pode reinar lá. Amém? E por último, Jesus fala que tem a boa terra. Fala assim, boa terra. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui ele fala algo muito interessante, que vingou e cresceu. Quando fala vingar, significa que lutou, concorda ou não? Essa boa terra significa aquela pessoa que ela lutou contra a carne, contra o diabo e contra o mundo e cresceu. Por quê? Se quando você planta, e eu é que sei lá em casa, eu tenho uma grama lá que tem mais mato do que qualquer coisa. Por que que tem mais mato que qualquer coisa? Porque eu, em vez de passar produtos na grama para não nascer erva daninha, mato, eu deixei lá. Aí o que que acontece? O mato cobre o quê? A grama. Era só para ter grama. Mas tem mato também, porque os passarinhos vêm, jogam coisas, trazem coisas. A própria terra que veio, até a própria grama, mas eu não cuidei. E porque eu não cuidei, hoje eu não tenho mais grama, eu tenho mato. O mato é legal quando fica tudo baixinho assim, carequinha, que nem a minha careca. Mas depois que você vê nascer, você vê um estufo ali de um negócio ali, não é a grama mais. Então aqui está falando que aquela vingou, vingou e cresceu. Então nós vingamos e crescemos quando nós não deixamos os nossos inimigos se sobrepujarem, nos vencerem. E aí nós crescemos e frutificamos. Amém? E daqueles que frutificam, daqueles que vencem, tem aqueles que dão mais frutos, que são os que são 100 por 1, tem aqueles que dão a 60 por 1 e tem aqueles que dão 30. Uns frutificam mais, outros frutificam menos, mas todos frutificam. Todos frutificam. Uns mais, outros menos, mas todos frutificam. Porque é o desejo de Deus que você frutifique. É o desejo de Deus que você cresça. Como um pai, quando eu vejo meu filho indo lá e pedir perdão para alguém, ou quando ele ganha alguma coisa e eu vejo ele lá agradecendo aquela pessoa, aquilo me alegra. Mas quando eu vejo que ele ganhou algo e ele não agradeceu, o que que eu faço? Filho, vai lá e agradece. Porque eu estou ensinando a ele a ser grato. Fala assim, grato. Agradecido, muito bem, mãe também. Humilde, agradecer ao Senhor, agradecer a pessoa que te deu aquilo. Obrigado. A hora que você está comendo, você chega e fala assim: obrigado, Deus. Quantas pessoas estão passando fome hoje? E eu aqui com essa mesa aqui, eu podendo pedir uma pizza. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Eu aqui podendo dirigir, tantas pessoas não têm nem pernas para dirigir. Obrigado, Senhor. Eu podendo andar e tendo pernas para andar, eu tendo um carro para andar, obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado por aquilo que o Senhor me deu. E eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Mas eu e você temos que vencer os nossos inimigos, todos eles. Porque você nasceu para vencer, você nasceu para frutificar, você nasceu para voar. Você não, é como uma águia num galinheiro. Águias não nasceram para viver em galinheiro. Deus te colocou para você voar. Ele te fez uma águia. Só que às vezes você está parado num galinheiro ciscando. Não nasceu para isso. Você nasceu para viver voos altos. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para, aonde você pôr, você colocar as mãos e abençoar e frutificar e o negócio prosperar. Você nasceu para isso. Mas quando isso não está acontecendo na sua vida, você tem que parar e falar assim: peraí, aonde é que eu estou errando? Aonde que a minha vida não está ajustada? Aonde que a minha vida aqui está fora do evangelho? Porque eu vou ajustar, porque eu vou glorificar o Pai. Eu quero glorificar Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós, a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores, mas eu quero te falar que você é o cartão de visitas de Deus naquele lugar onde você está. A pergunta que eu quero te fazer é: que cartão de visita você é do Senhor? Que cartão de visita, na hora que você chega, o que que você está apresentando? O que que as pessoas estão olhando? O que que as pessoas estão vendo na hora que você chega? A sua vida, independente dos seus problemas, do que você passa, como é que você está respondendo a eles? Os irmãos estão me acompanhando isso? Como eu disse, todos nós passamos por problemas. Como eu estou respondendo aos problemas? Eu estou respondendo sobrenaturalmente, espiritualmente, ou estou respondendo naturalmente, como qualquer pessoa que não conhece o evangelho responde? Porque não conhece a palavra. E Deus deseja que todos conheçam a palavra, todos, sem exceção, conheçam a palavra. Mas vai ter muitos que não vão querer, não vão, vão resistir à palavra. Em vez de resistir ao diabo, vão resistir a Deus. E aí, não vão experimentar do que Deus tem, daquilo que Deus tem preparado para eles. E aí, a pessoa começa a ter uma vida triste, não, já perdeu a fé em Deus, acha que Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, começa a duvidar de Deus, daqui a pouco larga até de Jesus, como nós vimos aqui na palavra. Mas essa não é a vontade. A vontade de Deus é que eu e você, sabe, frutifiquemos, crescemos, cresçamos em todas as coisas. Então eu quero te pedir, irmãos, que você seja aquela pessoa assim, sensata. Que você seja aquela pessoa que tem espelho em casa. E você faça sabe, na sua vida você faça um check-up. Você passa uma tomografia santa. Pega a tua vida e pega o que está na palavra e fala assim: o que eu tenho que ajustar na minha vida? Porque se algo não está dando errado, não é culpa de Deus. Não é culpa da igreja, como as pessoas querem colocar. Não é culpa do pastor. Nós temos que olhar e falar assim: o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mudar na minha vida para que aqui isso aconteça? Para que eu frutifique? E aí eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estou sendo generoso como Deus quer? Eu estou ajudando as outras pessoas como Deus quer? Eu estou amando a minha esposa como Cristo amou a igreja e morreu até por ela? Eu como esposa estou sendo aquela que é submissa e auxiliadora, e se vê um marido indo para o buraco, levanta a mão e chama alguém e fala: me ajuda aqui, que meu marido está indo para o buraco e está me levando junto? Eu estou sendo essa pessoa? Eu estou sendo aquele irmão que vai lá e está vendo outro irmão fazendo coisa errada e fala: irmão, para aí, você está indo para o buraco, eu estou vendo, irmão, para aí, seja homem, vira homem, acorda, olha o que você está fazendo, irmão, olha o que você está fazendo, toma cuidado, você vai, assim você vai continuar pensando, perdoa, vai lá e pede perdão. Como aconteceu comigo, fiquei 2 anos lá e todo mundo falando assim: vai lá e pede perdão para o seu pai, vai lá e pede perdão para o seu pai, e eu lá relutando: não, já pedi, não precisa não. 2 anos passando fome quase, não passei por pura misericórdia de Deus. Mas depois fui lá na segunda-feira pedir perdão para o meu pai, na quarta-feira estava empregado. O que Jesus diz? Deus vai te perdoar assim como você perdoa os outros, assim como, eu não concordo com o perdão, então continua vivendo o que você está vivendo aí, desse jeitinho aí, você vai ver o que vai acontecer, continua com essa vidinha, vai ver como é que vai terminar, mas tem uma outra vida, é uma vida que frutifica, é uma vida que é alinhada ao Evangelho, é uma vida onde você vence todas as circunstâncias, é uma vida onde a carne e o diabo, o mundo, não, você não fica colocando musiquinha para ele dançar, você fica colocando a musiquinha para ele correr. Você é quem dá chute no traseiro de Satanás, com todo respeito a Deus, não a Satanás. Eu e você nascemos para viver assim, vivermos uma vida onde vem frutos, onde nós vemos as coisas acontecendo, e quando não está, eu preciso mudar minha mente, eu vou procurar ajuda do céu. É autoajuda, é o ajuda do alto, mas é lá de cima, é dele. Senhor, me transforma. Eu preciso ser um marido melhor. Eu preciso ser uma esposa melhor. Eu preciso ser um irmão melhor. Eu preciso ser um líder melhor. Eu preciso mudar. E aí, quando isso acontece, a vida começa a ajustar e você começa a vencer a carne, o diabo e o mundo. Deus te fez um vencedor. Viva como um vencedor. Sabe, eu gosto muito daquele filme Resgate Soldado Ryan. E lá no final, quando já tinham vencido, o capitão lá, acho que é sargento ou capitão, que era o Tom Hanks, estava sentado lá, tinha tomado tiro, estava morrendo, seus últimos minutos, ele vira lá e fala para o soldado Ryan, falou assim: viva uma vida que vale a pena, porque homens morreram por você, para você viver, todos os seus irmãos morreram, mas nós viemos um pelotão aqui, só para te salvar. Isso me emociona, porque me lembra de Jesus, toda vez eu lembro de Jesus nessa parte, porque Jesus morreu na cruz para que você tenha uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Ele morreu na cruz por você, para você não viver uma vida aquém daquilo que ele tem para você é para você viver uma vida além, uma vida que vale a pena ser chamada de vida, uma vida onde as pessoas olhem e queiram viver ela, porque você é o cartão de visitas de Deus, você é a expressão de Deus aqui na terra. E quando você entende isso, você fala assim: não, eu preciso mudar como eu vivo, eu preciso me arrepender. Arrependimento é mudança de mente. Eu preciso mudar a forma como eu penso e pensar como Deus pensa, porque Ele me fez grande, Ele me quer grande e está torcendo por isso. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Sabe, vou falar uma coisa para você. Eu quero ser um fofoqueiro de Deus. Eu quero ouvir as suas fofocas. Sabe que fofoca que eu quero ouvir? Fala: pastor, som, eu ouvi aquela tua palavra e aquilo mudou a minha vida. E eu comecei a fazer isso, e começou a acontecer aquilo. Eu vim nesse impacto, eu vim nesse evento, sabe? Mesmo, eu já tinha vindo não sei quantas vezes, mas dessa vez eu entendi. E aí a sua vida não é mais a mesma, você começa a viver aquilo que Deus tem para você. Sabe, porque Deus tem tanta coisa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero te perguntar: que vida que você quer viver? Não importa quanto tempo resta para você, a partir de agora, que vida que você quer viver? Você quer viver uma vida que vale a pena ser chamada de vida? Quando as pessoas olharem para o seu casamento, falam assim: nossa, aquele casamento estava destruído, eu conheço aquele casal, e agora, gente, está outra coisa, antes voava panela, prato, agora voa panfleto. Que Deus é bom. São eles distribuindo nas casas. A gente não ouve mais briga. A gente não ouve mais discussão. Nossa, antes aquele moço lá, olha como é que era a vida dele, e agora olha como é que está. Porque venceram a carne, o diabo e o mundo. Sabe, Deus tem uma herança. Mas essa herança só vai viver aqueles que vencerem a carne, o diabo e o mundo. São para os vencedores, é o galardão. Está preparado para mim, para você, para todos nós. Falou assim: pastor, eu sou muito velho já. Falou: querido, deixa eu te falar uma coisa. Tinha um homem de Deus, dois homens, que entraram na terra prometida com 80 anos. E a palavra do Senhor diz que eles entraram com o vigor de quem tinha 40. E se está escrito isso aconteceu para eles, vai acontecer para você também. Não importa a sua idade. Não importa a sua idade. Importa o quanto você crê nele, que ele pode fazer na sua vida. Quando você me acompanhando. Sabe, viva a sua vida. Uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Frutifique em todas as áreas, porque isso Deus tem para você. Deus tem o melhor, Deus não tem o pior. Deus está, sabe, sempre montando algo. Fala assim: como é que eu vou surpreender o meu filho? Ele está até pensando pouco, eu vou dar um presentão para ele, muito melhor do que ele está imaginando. E você está aqui nesse prédio exatamente por isso. Quando eu estava procurando um prédio, era um prédio que era um sexto desse tamanho. E você está sentado num prédio que, olha o tamanho desse prédio. É exatamente isso. Toma posse disso. Fala assim: é para mim isso aí. Eu quero viver isso daí. Amém? Quero pedir que você fique de pé. Nós vamos cantar uma música.
Jesus, o centro de tudo que há.
Você vai voltar para sua casa, seja a primeira vez que você tenha vindo aqui, ou você vem os domingos, já vem para cá, não importa. A questão é, como é que vai ser a sua vida daqui para diante? Eu quero orar por você. Tenho certeza que se eu fizesse um apelo para vir aqui, quem é que quer ser um vencedor, todos viriam para cá. Mas aí a juntar de gente não ia caber. Onde você está? Fica com a mão levantada, assim que eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida, para que você seja cada vez mais abençoado, seja cada vez mais usado e mais frutífero em tudo que você fizer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja, Igreja Videira de São Bernardo do Campo, nós declaramos sobre a vida dos nossos irmãos, daqueles que nos visitam, nós queremos declarar sobre a vida deles, que eles vivam uma vida que vale a pena ser chamada de vida. Uma vida que ande debaixo da vontade do Senhor. Uma vida que seja cheia, plena da sua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles sejam aqueles que falem, se alegrem com aquilo que o Senhor faz na vida deles. Deus, que eles tenham experiências com o Teu amor, experiências com a Tua provisão, experiências com o Teu favor, Deus, com a Tua graça. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos vocês abençoados, cheios da vida de Deus, cheios da unção de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, em o nome poderoso de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia? Amém. Irmãos, vocês que estão nos visitando hoje, não se constranjam. Agora é o momento para a igreja, a gente vai continuar tocando. E os irmãos que fazem parte, que têm uma aliança com o Senhor já, que estão aqui, andam conosco, quero te pedir que você traga os seus dízimos e suas ofertas. Amém? Aqueles que nos visitam, não se constranjam. Mas aqueles que fazem parte, que entenderam já, por favor, tragam os seus dízimos e suas ofertas. Aleluia.
Criei meu coração, Cristo seja o centro e todo o meu ser. Mostre quem Tu és, e em meu coração.